chefe de gabinete, não só disponível para atender, e atendeu, e tinha o secretário de Estado. E a forma como nós nos organizamos é determinada por nós. Eu percebo a insatisfação do Sherman, que fez o melhor que podia. Mas eu atendo quando posso, quando não posso não atendo, sendo que felizmente tenho secretário de Estado. E o secretário de Estado esteve sempre disponível para conversar com o Sherman. E, portanto, percebendo o Sherman e lamentando não ter podido falar com ele, não me parece uma questão que acaba por ser lateral. Se fosse imprescindível para o Sherman falar com o ministro antes de assinar o acordo, só havia uma maneira, era o Sherman não assinar enquanto não falasse com o ministro. Mas o Sherman não conseguiu falar comigo, mas conseguiu falar com o secretário de Estado.
Como é que Alexandre Reis foi para a nave? E pergunto-lhe também se sabia que o Mendes tinha feito um convite informal antes da tomada de posse do governo.
Eu não me lembro se sabia de um contacto antes ou depois da tomada de posse. Isso não sei, obviamente, que o doutor Hugo Mendes se lembrou do nome de Alexandre Reis para a nave e que eu achei uma boa ideia. E foi assim. Agora, se primeiro contacto, eu já sabemos que sim, que houve um contacto, não me lembro se sabia que o contacto tinha sido antes ou não da tomada de posse, embora o convite, como nós também já ouvimos aqui, foi depois da tomada de posse. E tanto pelo engenheiro Alexandre Reis, que disse que entendeu aquela conversa como exploratória, e o secretário de Estado, foi isso que aconteceu, no máximo daquilo que nós ouvimos das duas partes do telefonema ou da conversa, foi uma conversa exploratória, o convite foi feito depois da tomada de posse.
Além de Alexandre Reis, a Comissão já teve acesso aos resultados da auditoria da EY e houve 13 ex-administradores que terminaram o seu vínculo à TAP entre 2019 e 2023, período da sua tutela, e até lá receberam 8,5 milhões de euros. Eu gostaria de lhe perguntar se sabia de algum destes casos e se deu autorização a mais algum pagamento de saída.
Eu já o ouvi, mas do meu conhecimento e do meu período, eu tenho conhecimento da saída da engenheira Alexandra Reis e do CEO António Aldo Neves. Eu até tinha a ideia que a rescisão do contrato com Fernando Pinto tivesse sido antes de 2019. Acho que foi um dos casos que falou ontem. Do Trey Urban, acho que é esse o nome, eu nem sequer sabia das condições de saída, pré-reforma. Isso foi tudo identificado pela gestão pública da TAP. Mas não desconheço desconheço não só esse documento como essas saídas, e não passaram por mim. Diz que foram entre 2019 e 2023 três administradores os que saíram e que eu sei saíram por renúncia, sem acordo e sem indemnização, com exceção da engenheira Alexandra Reis e do engenheiro também, julgo eu, o doutor António Aldo Neves.
Faz favor, Sr.
Deputado. Só para dar um esclarecimento muito rápido, que estes anos são os anos em que deixa de haver um vínculo. Por exemplo, o caso do doutor Fernando Pinto, que já sabemos, o contrato de prestação de serviço, o tal contrato que não sabem quais são os serviços, acabou em fevereiro de 2020. E por isso ele, obviamente, já tinha saído, mas a sua saída enquanto vínculo da TAP é em fevereiro de 2020. Obrigado, Sr. Presidente. E por isso, entre 2019 e 2023, há 13 casos destes, dois deles já os disse que são mais mediáticos. Eu gostava de lhe perguntar especificamente sobre o caso de Fernando Pinto, ex-presidente da TAP, que recebeu 2,4 milhões de euros, 400 mil euros em subsídios, 420 mil euros em prémios e 1,6 milhões de um serviço que ninguém sabe o que é, apenas o administrador do Estado, o Dr. Lacerda Machado, diz que o senhor lhe dava conselhos. A auditoria também diz que não há nenhum documento a provar trabalho, algo que nós não tínhamos encontrado também, e eu gostaria de lhe perguntar se nunca soube de nada disto.
Sr. Deputado, primeiro eu acho que, se calhar, eu não posso fazer perguntas, eu sei isso, mas se calhar era importante, houve várias coisas que foram do conhecimento público e talvez fosse importante conhecermos que três administradores são esses, em que data é que foi, para sabermos do que é que estamos a falar, porque às páginas tantas depois vejo notícias e comentários... Não, mas acho que é importante depois comentar, afinal há mais 13 saídas e quer dizer, eu acho que para bem da verdade para todos, não é? Porque interessa a mim e interessa ao seu deputado, que seja dito quem são esses administradores, quando é que saíram, não é? Que é para nós podermos falar sobre isso abertamente. Não, quer dizer, parece que há aqui 13 administradores que saíram durante o período em que eu era ministro e... Que é o caso e o único caso que trouxe aqui agora foi o do Fernando Pinto, que sai, como bem disse, em fevereiro de 2020. A empresa não era pública ainda. Não vale a pena abanar a cabeça, não era pública. E, portanto, as regras eram diferentes. A gestão era controlada pelo privado. Tinha uma delegação de competências muito ampla. Eu não conhecia desse contrato de prestação de serviços com o privado, pode ter a certeza que se eu conhecesse esse contrato, teria, de alguma forma, dito alguma coisa, seja aos administradores do Estado, seja à Comissão Executiva, na interação que tivesse, da mesma forma que fiz com os prémios.
Presidente, posso?
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu até tendo a concordar e não tenho nada contra. E por isso, se quisermos, se calhar até depois no fim ou amanhã, desclassificar o documento, não tenho nada contra. Se essa até for a vontade da maioria, por mim desclassificarmos o documento à vontade. Evidentemente estão ali o nome de 13 pessoas e por isso também tem um risco reputacional, mas por mim à vontade. Só dar a nota também que, não quero estar a dizer o nome das pessoas, mas há casos de 2021. Assinados por Miguel Frasquilho e Ramiro Sequeira, 2021, o Estado totalmente, 100%, tinha a companhia.
Administradores? Com indemnização?
Pagamentos?
Então, mas pode dizer, pessoa A.
Senhor Deputado...
Depois desclassificamos o documento.
Senhor Deputado pode... Bruno Aragão, muito rapidamente, para darmos...
É só um esclarecimento.
Muito rapidamente.
A classificação ou desclassificação de documentos não depende da maioria. Não é uma prerrogativa... Não é uma prerrogativa nossa.
Muito bem, muito bem. Faz favor de continuar a audição, Sr. Deputado Bernardo Blanco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria avançar para os 55 milhões pagos a David Neilman e perguntar-lhe se esses 55 milhões foram pagos porque o Sr. Neilman ganhou, com os acordos de 2017, o direito a pedir o reembolso em caso de incumprimento do Estado das prestações acessórias e, de modo a evitar uma potencial litigância, um processo judicial, o Estado, nas negociações, achou por bem pagar os 55 milhões de euros.
E é uma desvantagem que nós temos, porque é informação relevante para a nossa inquirição.
Eu queria... Deixe-me só dizer-lhe, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal tem 8 minutos, neste momento tem 5 e 40 segundos.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, mas como nós não temos essa visualização, eu queria saber... Pois, mas não tenho espelho.
Da próxima vez tentaremos pôr o cronómetro.
Não, eu estou à vontade. Isso era só para explicar porque é que estava a olhar para trás, claro. Para não estranharem. Estava a tentar perceber qual era o tempo que o Sr. Deputado tinha. Antes de passar para os 55 milhões de euros, só dizer que tenho pena que nós tenhamos ficado por duas declarações. Uma de que há 13 administradores, que há 13... Pois, eu não tenho tempo. Que há 13, pois, claro. Mas...
Senhor Deputado Bernardo Blanco.
Era eu que estava.
Vamos tentar não cruzar nem sobrepor o diálogo para deixar o Sr. Dr. Pedro Nuno Santos responder.
Era só para deixar esta nota, que tenho pena, que não tenha tempo, mas é ok, que se faça uma afirmação de que há 13 administradores que saem e depois aquilo que nos é apresentado, já tinha acontecido noutras audições, é o Dr. Fernando Pinto. E causando a ideia de que houve mais 13 Alexandras Reis. E, portanto, como é muito importante que nós sejamos todos claros e transparentes, não só os que estão a ser inquiridos, eu quis fazer esse desabafo, não quero que tornem confidencial, que desclassifiquem o que está classificado, não quero meter nisso, queria só deixar esta nota, que obviamente não deixa de ser relevante, porque depois, a seguir à sua declaração, há comentário sobre isso. E como eu ouvi ontem, muita gente a dizer, há mais não sei quando. Bom, já agora era bom sabermos o quê, o quem, quando, para podermos responder, porque provavelmente, como a engenheira Alexandra Reis, não há mais nenhum. E por isso é que é tão importante que tenho pena que não tenha tempo e seja confidencial. Queria deixar esta nota. Sobre os 55 milhões de euros, eu vou responder sobre, não sei se fez uma pergunta específica, mas foi, posso discorrer à vontade. E depois, à vontade não, não corre bem aqui. Nós, em 2020, estávamos confrontados com a iminência óbvia de encerramento da TAP, se não houvesse uma intervenção. A solução que eu já ouvi o Sr. Deputado defender aqui era, obviamente, para nós, absolutamente inaceitável. Darmos garantias públicas de 100%, porque não conseguia-se na altura menos do que isso no mercado, a TAP, a situação financeira e dívida em que estava, uma empresa com rácios de capital e dívida profundamente desequilibrados. Eu tenho aqui alguns, se tiver curiosidade, para perceber a situação, porque também ouvi, podíamos ter feito, não só o Sr. Deputado, podíamos ter feito em Portugal o que se fez, por exemplo, com a Lufthansa. Não podíamos, e não podíamos por uma razão muito simples. A situação de capitais próprios, de capitais, de capital e de dívida da TAP não tem paralelo com as empresas que recorreram a essa modalidade. E, portanto, o que ia acontecer, primeiro, não íamos ter autorização, a garantia pública é a ajuda de Estado, teríamos que passar por Bruxelas na mesma, não íamos ter autorização porque um empréstimo não dava nenhuma garantia que a empresa pudesse entrar numa trajetória de sustentabilidilidade, ainda que seria uma enorme irresponsabilidade. Portanto, o que aconteceria, nós assinávamos uma garantia, e a garantia ia ser executada, o Estado pagava e nem tinha a empresa. E, portanto, essa solução que já ouvi aqui, se calhar só em forma de pergunta, mas que interpretei como defesa, era uma absoluta irresponsabilidade, e aí sim estaríamos a tratar profundamente, de forma profundamente negativa, o erário público. E, portanto, restava-nos outra solução, que era, e que nós tentámos, fazer o empréstimo, o auxílio de emergência, que seria sempre convertível em capital, dada a situação, os rácios da empresa. Não sabíamos na altura ainda se os 1.200 milhões de euros seriam convertíveis na totalidade ou parcialmente, mas sabíamos que essa eventualidade era muito provável. E a nossa primeira tentativa foi, nós fazemos este auxílio de emergência de 1.200 milhões de euros, mas nós queremos alterar aqui um conjunto de regras, queremos um contrato de financiamento que garanta ao Estado um controlo muito apertado sobre a utilização deste empréstimo, e queremos também fazer alterações na governança da empresa, com os privados lá. Não se chegou a acordo, e eu não quero dizer que o privado não quis, ou forçou, ou provocou uma situação de bloqueio, não digo isso, porque quando nós analisamos a argumentação e a fundamentação, é uma fundamentação em que o privado discorda da solução de controlo que o Estado estava a defender. E, portanto, estou a partir sempre da boa-fé das partes. Mas a verdade é que não havia entendimento. O Estado não queria alterar as condições, alterar mais, porque houve interação, alterar mais ou ceder em algumas matérias, e o privado entendia que não as podia aceitar. E, portanto, aí restou-nos, porque, entretanto, o dinheiro tinha que entrar na TAP, senão a TAP fechava. E aí nós tínhamos duas alternativas. Ou fazemos uma negociação e, portanto, recuperamos o controle da empresa através de uma negociação direta com um dos sócios, ou nacionalizamos a empresa. A nacionalização da empresa, atenção, não é isenta de custos, porque depois há esta ideia, e aí o Sr. Deputado já compreende que a nacionalização não é aquela ideia de que se nacionaliza e não se paga nada. As coisas não funcionam assim. Portanto, nós, no primeiro lugar, nós não sabíamos qual seria... sabíamos que tinha riscos. A nacionalização tinha vários riscos. Desde logo, se teria um processo de litigância. O processo de litigância que movia para evitar um processo de litigância. O processo de litigância é o quê? Resulta numa indemnização. Para evitar o risco de uma determinada indemnização. Quando se diz que pagou para evitar litigância. Não, pagou, fez um acordo,